de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, gente boa desse nosso Brasilzão querido. Você que tá com a orelha coladinha nesse programa de 28 de março de 2007.
Tá no barco, na escola, em casa, no meio da rua, escutando Escola Brasil? Então fique esperto, porque este programa tá cheio de novidades pra você.
É, hoje nós vamos conhecer uma escola de educação infantil que funciona de 4 horas da manhã à meia-noite pra receber os filhos de quem trabalha em horário diferente.
E se você, seu filho ou seu aluno tem dificuldade pra aprender números grandes, como assim um CEP. Preste atenção porque uma pedagoga vai explicar o que fazer para superar essa dificuldade.
Quer mais? Pois hoje também tem...
Dicas de português.
Pois é, hoje você vai saber se fazem 9 ou se faz 9 anos que o Escola Brasil existe.
Depois da dica de português, o Matuto, com todo o seu caipirês invocado, vai falar sobre o aquecimento global, também conhecido como efeito estufa.
E no toque musical de hoje, uma canção que está completando 30 anos nesse mês de março e continua novinha em folha.
Viu quanta coisa boa? Então não saia daí. Agora vamos pro primeiro intervalo. Na volta, uma escola que recebe a meninada de madrugada. A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu também não posso fazer tudo. Tá escrito lá no estatuto.
Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico.
Escola Brasil.
Hoje a gente vai conhecer uma escola muito legal que fica em Jaraguá do Sul, a 200 quilômetros de Florianópolis.
É o Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Maria Donini, que tem um horário diferente para receber os filhos e filhas de quem trabalha nas indústrias da região. A escola funciona de 4 horas da manhã à meia-noite.
São 2 turnos. Metade das crianças chega no início da tarde e vai embora à meia-noite.
E a outra metade chega às 4 da manhã e sai 1 hora da tarde. Essas crianças chegam ao centro no colo dos pais ainda adormecidas e são colocadas nos colchonetes para que terminem o seu soninho. Às 7 da manhã acordam e começam as atividades do dia.
A escola funciona graças a uma parceria da prefeitura, dos empresários e da comunidade. A repórter Patrícia Nascimento foi lá saber mais. Oi, Patrícia.
Olá, pessoal. Oi, ouvintes do Escola Brasil. O Centro Rosa Maria Donini tem um papel muito importante na vida dessas pessoas, que é o de dar proteção, segurança e cuidado para os filhos. Tem cada história emocionante de muita luta e determinação, viu?
Ah, é? Tem um exemplo pra gente, Patrícia?
Tanta coisa, Sandra. Vocês vão conhecer, por exemplo, a Clara Regina Grem. Ela é mãe dos gêmeos Andrei e Anthony, de um aninho. A vida deles não é fácil. Ouve só a conversa que a gente teve.
É, eu vivo sozinha, sou divorciada e é puxado, não é fácil, mas daí eu saio de casa 13 horas. Daí eu deixo eles no centro educacional e vou trabalhar 2 horas da tarde até 11, 18 da noite, né? Mas para mim a creche aqui é tudo, é minha segunda família, meu segundo lar.
E como é que eles estão? Eles gostam daí?
É, eles começaram aqui no centro desde bebezinho já. Eles dão bastante atenção para as crianças, tem área de lazer, tem os brinquedos, tudo. Tem as músicas, que criança adora música desde bebezinho, né? Então, nossa, eu acho que aqui eles estão até melhor do que em casa. Às vezes a gente, né, tem alguma coisa para fazer, não dá tanta atenção para as crianças, mas aqui eles são nota 10.
Clara Regina, você teria condições de trabalhar se não fosse esse horário diferenciado da creche?
Não, de jeito nenhum. Eu não tenho marido, não tenho namorado, não tenho família perto, nada. E eu trabalhando até 11 horas e 18 da noite, então não teria nunca condições de eu poder trabalhar.
Obrigada pela sua participação no nosso programa. Tudo de bom para vocês, tá?
Tá bom, obrigada a vocês, tá? Um beijo.
Nossa, vida difícil, hein? Ainda bem que existe um centro assim para dar apoio a essas mães.
Ô, Patrícia, o centro educacional atende a quantas crianças, hein?
Olha só, Cadu, hoje a unidade atende quase 300 crianças.
Ah, tá.
Elas são acompanhadas por um pediatra e um dentista. Eu estou com a diretora da escola, a Servanda Possamay. Ela vai explicar pra gente a filosofia do centro. Oi, professora Servanda, tudo bem?
Tudo bem.
Professora, explica pra gente uma coisa. Como é cuidar dessas crianças com uma rotina tão diferente?
A gente tem uma proposta bastante séria no sentido de que educar e cuidar não pode ficar separado. Então, pedagogia perpassa pelo afeto, porque uma criança bem resolvida afetivamente tem todo o seu procedimento desenvolvido também. Um bebê, enquanto eu vou trocar ele, eu posso conversar, eu posso estar me comunicando com ele e eu estou fazendo o meu trabalho essencialmente pedagógico e afetivo.
Que bonito, professora! Nossa, a gente tem certeza de que as crianças do Centro Rosa Maria Donini estão em boas mãos, né, Patrícia?
É isso aí, Sandra. Professora Servanda, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Olha, eu fico realmente bastante lisonjeada de nós termos tido essa oportunidade. Claro, nem tudo é perfeito, mas a gente ama o que faz.
É isso aí, pessoal. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Patrícia. Até a próxima.
Que papel importante tem essa escola, hein?
Pois é, e não apenas na vida das crianças, né? Mas dos pais também.
Toque musical.
Bem, o toque musical de hoje tem aquele cheirinho de infância.
Você ouviu um pedacinho aí no começo do programa e antes da Patrícia entrevistar o pessoal da escola que funciona de madrugada, lembra?
Lembrou, né? Pois essa música aí tá completando nada mais, nada menos do que 30 anos nesse mês de março.
Ela foi composta pelo Gilberto Gil em março de 1977, especialmente para o programa de televisão Sítio do Pica-Pau Amarelo, inspirado na obra do escritor Monteiro Lobato.
A música fala de boneca de pano que é gente, sabugo de milho que fala, enfim, fala do mundo mágico de fantasia criado pelo escritor Monteiro Lobato.
Então passou da hora de ouvir essa música do Gilberto Gil inteirinha. Vamos lá, com vocês, Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, piratas, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo.
Você ouviu Gilberto Gil cantando Sítio do Pica-Pau Amarelo. A composição é dele mesmo.
Bem, depois do sítio, agora nós vamos para a dica de português.
Isso, e a dica de hoje é...
Cadu e Sandra, vocês me deem licença, que eu já estou aqui na linha com a pedagoga Gesilene Aguiar. E a gente vai conversar com ela sobre o ensino de números grandes. E para a gente entender o que são números grandes, vamos ouvir um exemplo? Professora, aguarde só um instante, por favor.
Tudo bem.
CEP 70.849-970.
Bem, esse é o CEP da Caixa Postal aqui do Escola Brasil. Um número enorme que muita gente escreve de maneira errada. Em vez de botar 70849-970, acabam escrevendo 70.000, depois 800, depois 40, depois 9 e assim por diante. Professora Gesilene, por que que isso acontece, hein? Tudo bem com a senhora?
Tudo bem. Olha só, geralmente as pessoas se baseiam na oralidade para escrever, né? Então, para eles, quando se fala um número, 70.849, eles se apoiam na fala. Como é que seriam 70 mil? Aí eles tentam transcrever 70 mil, aí o 800 e o 49.
Mas, professora, as muitas regras e a forma de ensino também não influenciam?
Com certeza, foram impostas regras para eles, né? E não vão compreendendo. Daí aparece esse tipo de escrita numérica.
Ah, tá. As crianças aprendem regras sem realmente saber o significado delas. Aí fica complicado, né?
Professora, oi, aqui é o Cadu. Eu também quero fazer uma pergunta. Como é que a senhora faz para ensinar a escrever os números de uma forma que o estudante aprenda melhor?
Cadu, olha só. As crianças, elas não aprendem os números na sequência, na série 1, 2, 3, 4, 5. Elas podem conhecer, por exemplo, o número 2006, que está lá no calendário, e não conhecer o número, por exemplo, o número 20, porque ela não usa tanto esse número 20. Daí a gente começou a usar mais, usar calendário, elas colecionam tampinhas para ir contando. E aí as crianças vão tendo contato com esses números e o professor vai direcionando esses trabalhos.
Bem, professora Gesilene, então muito obrigado pela participação aqui com a gente, comigo, com o Cadu e com a Sandra.
Foi um prazer participar e acho que nessa conversa a gente acaba aprendendo sempre um pouco mais.
Valeu, Caio. Obrigada também, professora Gesilene. Lembrando aí que eles falam lá de Paragominas, no estado do Pará.
Bem, uma outra forma também de ensinar a escrita correta de números longos é fazer ditados nas aulas de matemática.
E professor, uma dica, hein? Que permita aí que os seus alunos errem. Como? Não ensinando tudo de uma só vez.
Isso mesmo. Deixe que eles errem e no momento de dúvida, aí sim você ensina o correto. Porque afinal é muito mais fácil aprender quando se tem necessidade.
Escola Brasil.
Bom, agora sim tá na hora da nossa dica de português.
Se o Caio não interromper a gente de novo, né?
Antes da dica, preste atenção no pedacinho dessa música.
Já faz três noites que pro norte relampei.
Ouviu aí o Luiz Gonzaga, eterno rei do Baião, cantando Já faz três noites que pro norte relampeia.
Será que o Gonzagão deveria ter dito Fazem três noites?
Essa é uma dúvida que tira o sono de muita gente, hein?
Então cole o ouvido no rádio e anote aí. Toda vez que você estiver falando de algo que já passou, já foi, o verbo fazer sempre fica no singular.
Isso, não importa o que vem depois. Então a gente diz, faz um ano, faz dois anos, faz um dia, faz 40 dias, faz uma noite ou faz três noites.
Já faz três noites que pro norte relampei.
O Gonzagão tá certinho.
E o Escola Brasil, hein? Bem, faz 9 anos que o programa existe.
E quando o Escola Brasil completar 50 anos, vai ser a mesma coisa. A gente vai dizer assim, de boca cheia, faz 50 anos que o Escola Brasil existe.
Não, Cadu. Como você vai estar velhinho, você vai dizer assim, ó. Faz 50 anos que o Escola Brasil existe. Eu estava aqui. Foi no tempo em que inventaram uma tal de internet, que hoje ninguém usa mais.
Tá bom, Zana. Mas então, minha filha, me responde, que eu acho que quem vai falar daquele jeito é você. Eu vou falar assim, ó.
A que horas vai chegar aquele matuto da cabeça branquinha, hein? Sabe aquele? Lembra? Aquele falta de memória. Aliás, como é seu nome mesmo, minha senhora?
Ih, o nome dele, daquele caipira, eu esqueci o nome, mas também faz tanto tempo, faz mais de 50 anos. Parece que o nome dele era...
não lembro não.
Bom, essa foi a nossa dica de português de hoje. Depois da dica de português, uma dica de saúde.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 10 alunos que estão na primeira série tem problemas de visão.
É um problema sério. Sem enxergar bem, a meninada acaba se saindo mal na escola.
É por isso que você, professora e professor, precisa ficar atento.
Sabia que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tem um programa que cuida só disso?
É o Programa Nacional de Saúde do Escolar. Pelo programa, os municípios recebem dinheiro para fazer exame de vista e também de audição em alunos da primeira série matriculados no ensino fundamental.
Com o dinheiro, os municípios compram óculos para os estudantes com problemas de visão matriculados na rede pública.
Ó, mas atenção, hein? Para ter direito a isso, a prefeitura precisa ser conveniada ao programa.
Então, professor, diretor de escola, pai, mãe, não percam tempo. Verifiquem se o seu município participa do Programa Nacional de Saúde do Escolar e cobrem esse direito para os seus filhos e estudantes.
Para saber mais, vocês podem ligar diretamente pro pessoal do programa. O telefone é o seguinte, ó, 61, código de ligação para Brasília, e o número do telefone é o 32124271. Repetindo, 61 3212-4271.
Gente, vamos ajudar as nossas escolas e os nossos jovens. É um direito deles e nossa obrigação.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você sabia que uma criança que mama no peito não precisa comer ou beber mais nada até o 6º mês de vida? O leite da mãe tem os nutrientes e a gordura necessários para o crescimento e o desenvolvimento cerebral da criança. Você sabia que uma criança que não mama no peito pode gastar até R$500 com alimentação no seu primeiro ano de vida? E não é só isso não. A doutora Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, faz mais um importante lembrete.
Além de tudo isso que você ouviu aí, não esqueça que o leite materno é de graça e protege você e protege seu filho para o resto da vida.
Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Encosta ali, helicóptero, encosta ali, ó, mas com cuidado, menino. Nós estamos carregando material frágil, viu? Oi, gente, tudo certinho?
Oi, tudo bem, Matuto?
Tudo bem, mas eu não tô gostando nada disso, viu, Matuto?
Ué?
Por que você colocou esses sacos cheios aí pro Jeg carregar, coitado? Não é muito peso pra ele, não?
Ah, é um material muito importante que eu peguei pra mandar pra um cientista estudar, Sandrinha. É coisa séria, viu?
Uai, tudo bem, mas o Jeguinho também não precisa ficar ali parado segurando esse peso todo, né? Eu vou descer esses sacos. Deixa eu pegar aqui, ó.
Peraí. Cuidado, que o material é frágil, Cador. Pega com jeito.
Calminha, helicóptero. Opa, vou tirar esse aqui.
Ó.
Ué?
Ó.
Tá tão levinho, ué. Deixa eu ver esse outro aqui. Ué, também tá levinho. Peraí. Tá tudo vazio? Ficou doido de vez? Foi? Que houve, Matuto?
Ô, Cadu, você deixou o material escapar, filho. Que é isso?
Olha, que material é esse que você vai mandar pros cientistas estudarem?
Ô, Sandrinha, esse saco aqui, eles não tava vazio, não, filho, Sandrinha.
Não?
Estava cheio de ar.
Já entendi, ó.
É um cadinho de ar que eu peguei lá na Fazenda Matinha pra mandar pros cientistas.
Ah, menino.
Agora o Cadu estragou tudo, Cadu. Que
também
é isso?
Você podia ter dito pra mim, não abre que é ar, ué. Você e as suas maluquices, Matuto.
Que isso que é, cara? Pelo amor de Deus, ó. Maria. arreda aí aqui, ó.
Podia ter falado.
Ô, Cadu, o ar é coisa séria, só. A gente não pode descuidar dele, não. É o nosso futuro que tá em jogo, só.
Tudo bem,
mãe. Tudo bem, mas o que tem o ar da Fazenda Matinha, hein?
Isso é que eu quero descobrir, Sandrinha. É que eu li numa revistinha que os cientistas estão fazendo um estudo pra ver como está o ar do nosso planeta. É pra ver se tá tendo muito gás metano na atmosfera. É que o tar de gás metano, ele segura o calor do ar e acaba esquentando nosso planeta.
E o resultado disso é o chamado efeito estufa. Pronto. O calor fica no ar, na atmosfera, envolvendo a Terra. A sensação é de que nós estamos dentro de uma estufa e aí o calor só vai aumentando.
Exatamente. E com esse calor todo, algumas partes do nosso planeta acabam sofrendo com as secas, né, Cadu?
Isso.
Outros sofrem com grandes tempestades, né? E eu vou te contar uma coisa, viu? E o nível do mar pode aumentar e colocar debaixo d'água cidades do litoral.
Exatamente.
Aí o PT tá formado.
O efeito estufa também é conhecido como aquecimento global.
E o gás metano é que é um dos principais causadores desse efeito. O metano, gente, é a parte principal do gás natural que a gente usa em casa pra cozinhar, sabia? Ou nos combustíveis dos carros também.
Quando nós usamos gás cozinhando ou queimando como combustível, o metano é liberado e vai, ó, pra atmosfera.
Mas apesar disso, o principal colaborador do aquecimento global são as queimadas, né? Quando as florestas queimam, elas liberam uma quantidade enorme de gás metano que vai direto para a atmosfera.
Ô, Cador, os cientistas que estão estudando o ar dizem que 1998 e 2003 foram os anos em que mais teve metano na atmosfera, sabia? Hein, Sandrinha? Justamente quando aconteceram grandes queimadas nas florestas lá da Indonésia, na Rússia e, por incrível que pareça, também aqui no Brasil.
Além de destruírem o meio ambiente aqui embaixo, matando animais e destruindo a natureza, as queimadas ainda causam sérios problemas lá em cima, no ar.
E isso acaba atingindo o planeta inteiro.
Com certeza.
É por essas e outras que nós temos que parar com as queimadas. Urgente,
mas
gente.
Você tem toda a razão, Matuto.
Bom, já que o Cadu fez o favor de perder o ar da Fazenda Matinha.
Ô, desculpa, né? Foi sem querer, só.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajeitar diferente esse trem aqui, viu? Eu vou pegar um pouquinho do ar aqui mesmo da Escola Brasil.
Ai, ai, ai. Aí não vai adiantar nada.
Ai, ai. É o jeito, Cador. Seja com Deus aí, viu?
Tá bom.
Tchau pra você. Tchau,
você podia ter dito, ó, é ar, não pesa.
Tá bom.
Vamos pro último intervalo. Na volta a gente vai responder algumas cartas. Fique ligado porque pode ser a sua. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
E aí, tá com lápis e papel na mão? Então se não tá, pega lá rapidinho, porque essa você não pode perder. Nós vamos sortear 12 kits esportivos com 50 bolas para sua escola pública.
A promoção é em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte. Os presos fazem o material, aprendem um ofício e o esporte ganha força.
O kit vai com bolas e redes de futebol, de vôlei, de basquete, de handball, bandeiras oficiais do Brasil, uniforme completo do Ministério do Esporte para o professor e jogos de xadrez.
Se a sua carta for sorteada, a escola pública que você indicar ganha o kit.
Kit e você ganha uma sacola com bolas variadas. São bolas de primeira qualidade, tudo muito profissional, hein?
E as três escolas que mandarem o maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Para participar, cada carta tem que responder a uma pergunta. Como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
E aí você escreve na carta se você é aluno da escola, se você é pai, professor, mãe, amigo.
E coloque também o endereço da escola, telefone, se tiver tudo certinho, tá bom? E o seu telefone também pra gente falar com você, tá bom?
Já pegou o lápis? Vamos lá, hein? Você vai mandar a carta pra promoção Tem Esporte na Jogada. Tem que escrever isso no envelope, hein? Tem Esporte na Jogada. E vai mandar a carta para Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. No fim do programa, a gente repete o endereço.
Ah, e para você que vai escrever por Escola Brasil, não esqueça de dizer em que rádio você ouve o Escola Brasil, tá bom?
E você, colega radialista, se a sua emissora já retransmite o Escola Brasil, por favor, manda um e-mail ou uma carta mandando o nome da sua emissora, a hora em que o programa está sendo retransmitido e o número aproximado de ouvintes que vocês têm.
A retransmissão é de graça e a sua emissora contribui para a melhoria da educação brasileira.
Escola Brasil.
Acabou-se o que era doce.
Doce como marmelada de banana, bananada de goiabada, goiabada de marmelo, doce como o sítio do Pica-Pau Amarelo.
E a gente encerra o programa de hoje com uma dica pra você, professor.
Que tal apresentar o Monteiro Lobato pra meninada que ainda não conhece, hein? Oh. Não tô falando do sítio que passa lá na televisão, não, viu? Tô falando dos livros do Monteiro Lobato.
Pois é, a coleção do Monteiro Lobato faz parte dos livros distribuídos pelo FNDE, o famoso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pode ser que tenha aí na sua escola.
Bom, agora tá mesmo na hora de ir embora, né? Tchau, gente!
Até amanhã!
Mano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.